Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
É, meu povo, a eleição tá chegando e o mercado tá nervoso. O noticiário político invadiu o noticiário econômico nesta segunda-feira. O Ibovespa tombou mais de 3%. Petrobras e Banco do Brasil, então, afundaram 10%. É o efeito Roberto Jefferson chegando nas empresas estatais, com os investidores temendo que haja impactos negativos para a campanha à reeleição, a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Agora, aqui na nossa live do Suno Notícias, das 19 horas, você vai entender todos os destaques com a ajuda do Léo Santamaria, que já está posicionado para entrar aqui daqui a pouquinho. A gente também vai falar, claro, sobre o IRB Brasil, que também teve um dia de perdas muito grandes. Os papéis do IRB Brasil estão sofrendo, a cada ação está valendo menos de R$1, hein? Está complicada a situação. E também o Ibovespa, de maneira geral, que acabou indo bem para baixo, como eu disse, perdendo mais de 3% hoje. A semana promete, é só segunda-feira ainda. Você tem ainda os destaques da última pesquisa IPEC, que foi divulgada agora, para a gente só ficar na política. E ainda, claro, os destaques internacionais, como, por exemplo, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o primeiro não branco da história do Reino Unido, inclusive, o interesse da Unipar pela Braskem, os destaques do Boletim Focus, é coisa que não acaba mais. Então faz o seguinte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá perdendo tempo, faça isso agora. Também senta o dedo nesse like, deixa o seu comentário aqui, porque tem enquete. Eu quero saber se você tem Banco do Brasil ou Petrobras na sua carteira. Vota na enquete e deixe seus comentários aqui, a sua opinião sobre o pregão de hoje. Tem pergunta? Manda para nós também. Vambora, meu povo! Logo depois da vinheta, a gente volta com todos os detalhes do noticiário econômico e, claro, político de hoje. Segundona, minha gente. O que aconteceu com o Ibovespa? A gente passa a lupa no Ibovespa hoje e pena para achar algumas empresas que terminaram o dia no azul. A gente já começa a nossa live de hoje, inclusive, meu povo, falando sobre o efeito Roberto Jefferson. Lembrando que no nosso site, no suno.com.br/notícias, vocês encontram todos os detalhes sobre os assuntos que nós estamos comentando aqui e muito mais. Bom, tudo começou num domingo. Eu estava tentando curtir a minha folga. Pensa, vou convidar vocês para entrar no meu domingo. Um pobre jornalista que trabalha de segunda a sexta-feira, que tem os seus plantões de final de semana de vez em quando, às vezes um por mês, às vezes mais que um por mês. Estou lá tentando abstrair, estou tentando seguir no meu Game of Thrones, agora que eu já entrei na terceira temporada. Eis que olho o meu celular e está cheio de notificação. Ex-deputado Roberto Jefferson resiste à prisão e atira contra policiais no interior do Rio de Janeiro. Meu Deus, que tiro foi esse? Olha, os tiros dados pelo ex-deputado Roberto Jefferson acabaram atingindo as empresas estatais nessa segunda-feira, para temor de parte do mercado, que teme que esses tiros tenham também atingido a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson foi deputado federal. Quem acompanha a política conhece a figura de muito tempo, né? Lá em 2005, ele já tinha se tornado o nome do Congresso Brasileiro mais falado quando estourou a bomba do Mensalão. Basicamente, ele foi lá e disse para o PT, vocês vão me abandonar, ele que é o eterno dono, né, do PTB, um partido também curioso para a história política do Brasil, porque ele tenta, diz que é o herdeiro da tradição varguista, teve uma disputa ali com a família Brizola, que acabou fundando depois o PDT, enfim, isso não vem ao caso. Mas é um desses partidos que tem um nome histórico, um nome da tradição trabalhista brasileira e que acabou nos últimos anos se tornando um refúgio, inclusive, de alguns deputados e de alguns nomes da direita mais ranhida ali, mais fechada com o presidente Jair Bolsonaro. O próprio Roberto Jefferson é uma dessas figuras políticas que conseguiu se metamorfosear e se tornou agora um desses bastiões do conservadorismo. Roberto Jefferson já foi um cara, por exemplo, que promovia, que era contrário, por exemplo, à posse de armas no Brasil, né? Você encontra vídeos dele sendo contrário. Daí que ele tem um arsenal na casa dele com um fuzil com granada, com tudo. Ele já foi um defensor, por exemplo, da união homoafetiva, e agora é um cara totalmente contra, defensor da família tradicional, virou uma direita ultraconservadora, aquela coisa, todas essas coisas da política brasileira, e agora, infelizmente, acabou ocupando espaço no noticiário nesse domingo, quando foi, abriu a sua janela ali e viu policiais federais. Ele está no contexto do inquérito das fake news, que acontece lá no Supremo Tribunal Federal, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele já tinha ficado preso, ele foi para casa com permissão do STF. E aí você tem várias restrições ali. Ah, beleza, vai ficar em prisão domiciliar, você não pode fazer várias coisas. Dentre essas coisas, você não pode usar rede social, coisa que ele ignorou fartamente, inclusive usou as redes sociais para ofender a honra da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, né? Usou palavras de baixíssimo calão, isso acabou repercutindo. Alexandre de Moraes foi lá e falou: olha, não está cumprindo as determinações para ficar em prisão domiciliar, vai ter que voltar para a cadeia. E aí ele recebeu os policiais daquela maneira, acabou, né, aquele circo político todo no Brasil, com o padre Kelman, que não é padre, que é aquela coisa toda, no final das contas acabou se entregando. Bom, que diabos isso tem a ver com Petrobras? Que diabos isso tem a ver com o Banco do Brasil, Gregory? Pois é, era isso que eu me perguntava no começo do dia de hoje, quando a gente viu as ações dessas empresas caindo. Na semana passada, investidores, os papéis de Banco do Brasil e Petrobras subiram muito forte, conforme a campanha do presidente Jair Bolsonaro também se fortalecia. As pesquisas de intenção de voto foram mostrando, ainda que uma variação dentro da margem de erro, um crescimento das intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro, ou seja, uma diminuição da diferença. Lembrando que no primeiro turno, o ex-presidente Lula ganhou 57 milhões de votos, um pouquinho mais que isso, Bolsonaro 51 milhões de votos, a diferença entre eles, portanto, 6 milhões de votos. Mercado animado com o que poderia ser a continuidade do governo Jair Bolsonaro para as estatais, que deram muito lucro, que pagaram muitos dividendos ao longo desses últimos anos. O mercado, de maneira geral, reconhece boas administrações, especialmente dessas duas empresas. Com o noticiário envolvendo Roberto Jefferson, o temor é de que isso acabe diminuindo as chances do presidente Jair Bolsonaro ser reeleito, e, portanto, que essas estatais passem a ter uma gestão clássica de governos petistas, como elas são usadas para políticas públicas e para visões mais neodesenvolvimentistas do Estado brasileiro. O próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, já disse que, se eleito, vai acabar, ou vai tentar acabar, com a política de preços da Petrobras, que estabelece a paridade, né? O nível de preços lá fora é o nível de preços aqui dentro. Bom, isso acabou também, óbvio, levando a uma realização de lucros. A Petrobras, na semana passada, atingiu o seu nível maior de mercado ali, 520 bilhões de reais. Hoje, com essas perdas fortes, as ações da Petrobras diminuíram bastante seu valor. A gente vai ver os números aqui. A empresa perdeu 50 bilhões de reais em valor de mercado, voltou a valer 470 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada em como que ficou a sangria desatada nas empresas estatais, pessoal, só para a gente entender, começar a olhar com os números em mãos, né? Os papéis preferenciais da Petrobras recuaram hoje 9,20%, perderam R$ 3,47, R$ 34,25 no fechamento de hoje. As ações ordinárias da Petrobras tomaram ainda mais 9,89%, 10%, portanto, no arredondado, as ações ordinárias, R$ 37,45, R$ 4,11 a menos de um pregão para o outro. E as ações do Banco do Brasil sofreram ainda mais 10,03% de queda, R$ 40,20, R$ 4,48 de perda de valor só no pregão de hoje. Não é pouca coisa, não. Bom, temos esses números aqui nas nossas cacholas. Agora eu quero trazer para a nossa conversa o Leonardo Santamaria, que gentilmente aceitou o nosso convite. Ele quer a indicação da Fuar. Bem-vindo ao Suno Notícias. Boa noite para você. Que segunda-feira, hein?
Muito obrigado, Greg, pelo convite. Boa noite. Boa noite para o pessoal aí, para os ouvintes que estão assistindo a gente. Uma segunda-feira complicada, né? Uma segunda-feira difícil. Acho que foi a maior queda do Ibovespa quase no último ano, nos últimos 11 meses, num único dia, né? Caiu mais de 3%, refletindo justamente isso que você colocou aí desse caso do Roberto Jefferson.
O que rolou exatamente? Eu entendi o trigger, né? Qual foi o gatilho ali para fazer com que essas estatais tivessem perdas tão grandes hoje, Léo? Mas isso é um pânico, um exagero, uma medida, uma reação digna, tipo, proporcional ao tamanho desse acontecimento, ou também tem realização de lucros? Enfim, Eu quero que você ajude a gente a entender quais são os efeitos financeiros, de fato, as leituras políticas advindas disso, e o que é efeito psicológico, porque é impressionante, né? Um acontecimento que, para muita gente, soava até como um factoide ontem, levar a uma queda tão forte nas ações, assim, né? Porque fico até a pergunta, e aí, claro, não é do teu papel interpretar isso, né? A gente vai caçar aqui bons analistas políticos, para ver se, de fato, essa história toda do Roberto Jefferson tem tanto impacto eleitoral assim na campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas para o mercado hoje, como que foi a cabeça do investidor nessa segunda-feira?
Perfeito. Bom, acho que você, como você colocou, né? Talvez a análise de um analista político talvez até ajudasse a gente aqui nessa discussão, né? Mas aqui colocando um pouco do meu ponto de vista e como isso se reflete nos mercados e no preço das ações, né? Acho que existe um pouco, sim, de overreacting, ou seja, né, do mercado talvez colocando um pouco a mais de reação do que efetivamente tem de impacto no valor das empresas. Como você colocou e já explicou bem antes, a gente tem essa questão do Roberto Jefferson ser um aliado hoje do atual presidente Jair Bolsonaro. E quando você tem um acontecimento como o de ontem, né, um fato como o de ontem, isso pode trazer consequências negativas à campanha do atual presidente, que o mercado entende que é mais beneficiário, que é melhor para as estatais. Então, o mercado entende que a política do atual presidente favorece mais as estatais em termos de geração de valor ao acionista do que a campanha do ex-presidente Lula, né? Então, o ex-presidente Lula, enfim, a própria campanha dele, né? A própria história mostra, né, um aceno mais estatal, então de utilização mais das estatais, como você colocou também antes, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem essa tendência mais de privatização, por exemplo, que o mercado entende que destrava mais valor nas companhias, como a gente teve o caso, por exemplo, agora da Eletrobras, né, que fez um dos maiores IPOs e privatizações que a gente teve até hoje. Então, quando você tem um evento como aconteceu ontem, o mercado acaba entendendo que possa haver alguma penalização à campanha do atual presidente, que pode impactar na sua reeleição no domingo, e com o candidato, o outro candidato, que no caso é o ex-presidente Lula eleito, isso pode ter um impacto negativo nas estatais, então elas acabam indo a reboque, né? Então, acho que aqui, esse é um primeiro ponto. Então, o mercado sempre tenta precificar o fluxo de caixa futuro das empresas no preço atual do papel, né? Então, se você entende que vai ter uma penalização no valor no longo prazo, eu já desconto o preço da ação hoje, só que normalmente esses descontos ou essas subidas de preço acabam tendo, sim, um efeito de overreação, né? Então, uma reação mais exacerbada do que, de fato, vai acontecer com o preço do papel. Aqui existe até uma questão de psicologia financeira, né? Então, existe um efeito manada. Quando você vê uma ação caindo menos 2, você já se desespera e vende, leva a menos 3. Quem viu a menos 3, vende, leva a menos 4. Não estou dizendo que é o caso de hoje, mas isso ocorre, inclusive tem isso documentado em finanças comportamentais, o que pode explicar uma parte dessa queda de menos 10%, outra parte é explicada justamente pela possível perda de valor que possa acontecer com essas empresas, né, dado o cenário eleitoral. Então, acredito que tenha assim, um impacto tanto no valor da empresa quanto também uma reação um pouco mais exacerbada. E acho que é legal destacar só dois pontos, Greg, se você me permite, que é a questão do valuation, né? Então, quando a gente fala do valor das empresas hoje, principalmente a Petrobras e o Banco do Brasil, que caíram 10% hoje, né? Foi uma senhora queda, são empresas que, no nosso entendimento aqui na Sun Asset, são baratas. Então, elas, ao nível de preço que elas já estavam, elas já tinham uma geração de valor ao acionista muito forte, e quando você cai o que caiu hoje, se torna mais barato ainda, o que torna mais injustificado essa queda. Né? Se fosse por uma realização, como você falou, que é verdade, então houve uma realização de preço, porque elas subiram muito na semana passada, para você ver às vezes como o mercado reage. Né? Então as empresas subiram quase 15% na semana passada e já devolveram 10% na segunda-feira hoje. Existe uma questão de realização de lucro, mas o valuation geral dessas empresas ainda é baixo no nosso entendimento. Então não é por uma questão de preço, é por uma questão mesmo de talvez uma reação um pouco mais exacerbada e um possível impacto aí do cenário eleitoral.
Pode ter rolado exagero também na alta das ações? Pelo que você está falando aqui, a resposta seria não, né? Porque elas estavam baratas e mesmo depois, é isso que você disse, só para ver se eu entendi certo, que mesmo depois das altas da última semana, elas continuavam baratas. Sim. As ações de Banco do Brasil e Petrobras, por exemplo.
No nosso entendimento, sim. Então, quando a gente olha, vou dar até alguns números para o pessoal entender, né? Banco do Brasil é um banco que, antes dessa queda, já negociava algo como 80% do valor patrimonial, ou seja, o Banco do Brasil inteiro valia só 80% do que ele tem no patrimônio líquido. Para efeito de comparação, os bancos privados, como Itaú, Bradesco e Santander, negociam a 1,5 vezes, 1,6 vezes, então ele negocia quase metade do que esses bancos privados negociam. Tudo bem que empresas estatais carregam um desconto para pares privados, mas esse desconto nunca foi tão grande, o que indica que o Banco do Brasil negocia um valuation barato, atrativo. Então, a subida da semana passada me parece algo muito mais plausível do que a queda de hoje. Tá? E Petrobras, a mesma coisa. Então, a gente está falando de uma empresa que negocia 3 vezes EBITDA. Então, o valor inteiro da empresa, quando você soma o valor a mercado dela, mais o valor da dívida líquida, que seria o valor para você comprar toda a empresa, valendo só 3 vezes o que ela gera de um lucro operacional, é pouco. 3 vezes EBITDA é pouco. Inclusive, a Petrobras negocia abaixo de petroleiras russas. Quando você olha múltiplos de petroleiras russas e petroleiras grandes como Chevron, ExxonMobil, que são pares internacionais comparáveis, ela também negocia a múltiplos mais baixos. Então, a subida da semana passada convergiu mais essas empresas ao seu valor justo e essa queda devolveu um pouco da irracionalidade aqui no nosso entendimento. Tá?
Ô, Léo, deixa eu ver se eu consigo colocar em termos populares para todo mundo entender aqui. Inclusive, agradeço a nossa audiência. Somos mais de 400 pessoas aqui. Senta o dedo no like, hein, meu povo. Se inscrevam no nosso canal. E se o PT ganhar? E aí fica esse enorme debate, né? Tipo, ah, vai ser Lula 1, vai ser Lula 2, vai ser o Lula com Meirelles, vai ser o Lula com Guido Mantega. Vai ser o Lula botando um cara do mercado, tipo Marcos Lisboa, ou vai ser o Lula pegando um economista da Fundação Perseu Abramo. Bom, num cenário do que há de pior que nós vimos o PT fazendo em relação às empresas estatais, né? Uma absoluta intervenção, por isso, não vou nem mencionar a questão da corrupção. Vou falar da administração da estatal mesmo, né? Quando, por exemplo, o PT estava vendendo petróleo mais barato do que o custo que ele tinha para produzir aquele petróleo, quando a gente viu o caixa da empresa sendo consumido por medidas populistas, quando a Petrobras se tornou a petroleira mais endividada do planeta, o Banco do Brasil pode ser usado de maneira populista de muitas maneiras também, né? Tem vários programas que agora estão na boca do Lula ali sobre renegociação de dívidas. Obviamente, os bancos públicos devem ser usados para acontecer isso e que pese a discussão sobre as contas públicas e as pessoas que estão no Serasa, sobre os juros escorchantes ou não, isso significaria provavelmente perdas muito grandes para bancos estatais, porque boa parte dessa grana acaba não voltando para as instituições. A gente sabe como isso funciona. Tudo isso colocado, se o que vier por aí será o que há de pior no PT em termos de administração de estatal, que nós já vimos acontecer, ainda assim dá para dizer que Petrobras e Banco do Brasil hoje tão baratos?
Sua pergunta é excelente, tá, Greg? Aqui é importante separar em duas partes a resposta, né? Então, a primeira parte é o risco político associado às estatais, e quando a gente fala de empresas estatais, elas têm os riscos das próprias operações delas. Então, o Banco do Brasil vai ter o seu risco de crédito, vai ter o seu risco de execução, e também vai ter um risco extra que muitas empresas, que as empresas privadas não têm, que é o risco político, assim como a própria Petrobras. Uhum. Quando nós analisamos essas duas empresas hoje, elas carregam, no nosso entendimento, um desconto que é infundado, tá? Por quê? Mesmo que nós tenhamos a vitória do candidato petista, que é o ex-presidente Lula, e o mercado precifica problemas como esse que você colocou, então a gente realmente teve problemas na Petrobras com relação a CAPEX em alguns projetos que, enfim, não entregaram o melhor valor para o acionista. Nós também tivemos alguns problemas também no próprio Banco do Brasil, com uma política de subsídio de crédito, que acabou também interferindo um pouco na carteira e na qualidade do banco, que acabou também até sofrendo perdas relevantes no período. É importante destacar que hoje nós temos uma governança corporativa nas empresas estatais diferente do que nós tínhamos há 10 anos atrás, tá? Então, hoje, nós temos a lei das estatais. A lei das estatais foi um grande avanço em termos de governança corporativa para empresas públicas no Brasil. Primeiro porque ela tem uma série de dispostos ali que protegem efetivamente a operação, né, e o negócio dessas empresas. Eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, a Petrobras. Você até citou a questão do descolamento da política de preços que o Lula quer colocar. Então, a lei das estatais veda isso, tá? Então, pela lei das estatais, se qualquer política pública desajustar o preço da Petrobras de venda do petróleo, isso acarretar perdas de recursos financeiros para a Petro, então ela poderia ter ganho mais do que ela efetivamente ganhou, porque ela não vendeu ao preço de mercado, o poder estatal, ou seja, o governo, tem que reembolsar a Petro do valor diferente. Aí você poderia dizer, ah, mas isso é algo surreal, não aconteceria no Brasil. Já aconteceu, tá? Então, na greve dos caminhoneiros em 2018, houve um subsídio, a Petrobras ganhou menos dinheiro do que efetivamente ganharia se mantivesse a paridade internacional, e o poder estatal, respeitando a lei das estatais, teve que reembolsar. Claro que nenhuma regra é universal, está cravada nas leis universais do universo, então toda lei pode ser alterada. Mas aí você teria que envolver todo o legislativo, teria que envolver, né, Câmara dos Deputados, Senado, já é algo mais difícil. E ainda mais que nós temos um Congresso hoje, né, um legislativo mais voltado para a centro-direita, como foi repercutido aí depois do primeiro turno das eleições. E o próprio Estatuto Social da Petro também tem alavancas e proteções contra mudanças de política de preço, contra CAPEX, ou seja, projetos, investimentos que não têm o melhor retorno para o acionista. Então, uma definição do management, dos gestores da Petro, diz que a Petro só pode entrar em projetos em que o break-even do barril de petróleo é $30 o barril, então eles têm um direcionamento do quanto eles podem investir e até onde eles podem. Igual eu falei, tudo isso pode ser alterado. Não existem regras imutáveis no universo, mas hoje existem proteções e alavancas que não existiam há 10 anos, e, enfim, que dificultam qualquer atuação, não só de um possível governo do Lula, como também de um governo do Bolsonaro ou qualquer outro governo que seja. Então, existem proteções nesse sentido, tanto para o Banco do Brasil quanto para a Petro. Tá?
Ou seja, hoje pode ter sido um bom dia de oportunidade para comprar empresas que estão baratas, ainda mais baratas.
Perfeito. Então, acho que no nosso entendimento, eu sempre digo assim, esse é o nosso entendimento aqui da Suno Asset, essas empresas carregam um desconto que é infundado. Então, quando você olha o que elas geram de valor para o acionista, e como isso vem retornado, então, a Petrobras só ano passado pagou mais de 20% em valor de mercado em dividendos, esse ano já foi mais de um terço do valor de mercado em dividendos, Banco do Brasil entre 10% a 15%, além de uma ótima alocação de capital. Então, são empresas que têm um micro, ou seja, eles têm uma gestão da sua operação muito forte e retornam valor ao acionista e carregam um desconto, ou seja, negociam a múltiplos, negociam um valuation muito atrativo para o que elas realmente entregam. E como você colocou, mesmo que haja um risco político de possível alteração dessa operação ou de possíveis, enfim, colocações que não sejam as melhores para essas empresas, ainda assim o desconto dá margem de segurança suficiente ao investidor para montar a posição no papel ao preço atual e ainda assim ter um retorno satisfatório, dadas essas proteções de governança corporativa que eu coloquei aqui, que hoje existem nessas empresas. Então, no nosso entendimento, sim, é uma boa oportunidade, inclusive, falando aqui em nome do fundo, nós temos posições nessas duas empresas, foram grandes atribuidoras de performance no período e nós continuamos compradores das teses ao preço atual.
Leonardo Santamaria, analista de ações da Suno Asset. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao Suno Notícias. E a gente vai te acionar muito em breve, tá? Valeu mesmo.
Obrigado, Greg. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu.
Olha, você que está junto com a gente, inclusive o Léo falou agora sobre dividendos, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo, está na descrição também desse podcast, é o Guia Suno Dividendos, está de graça, hein? Está de graça de verdade, é só clicar no link, fazer o seu cadastro e baixar um dos nossos livros campeões de download aqui, está à disposição de vocês. Agradeço, inclusive, somos mais de 500 pessoas ao vivaço aqui nessa segunda-feira, dia 24, tem muita gente aqui que ainda não se inscreveu no canal, tô ligado, hein? Faz isso agora, se inscreva aqui no Suno Notícias. Compartilha e, claro, quero o feedback de vocês também. Vamos continuar falando. Para fechar esse pacote sobre política, a gente vai falar ainda mais sobre empresas hoje. Tem muitos destaques aqui, gente. Eu queria só dar duas notícias rapidinho aqui sobre política, para a gente fechar, né? O Bolsonaro, claro, né, também teme os impactos políticos desses crimes cometidos ontem pelo Roberto Jefferson. Ele tem tentado, desde então, se descolar do Roberto Jefferson, já negou qualquer ligação com ele, inclusive comentou que o ex-aliado já até acionou o Supremo Tribunal Militar contra o próprio presidente Jair Bolsonaro no passado, falou, não tenho nada a ver com isso. Aliás, literalmente, Bolsonaro disse, abre aspas, não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson, nunca se cogitou ele trabalhar na minha campanha. quem age dessa maneira, né, reafirmando a ligação, segundo o presidente Bolsonaro, estaria mentindo. Outros dois fatos políticos importantes para a gente prestar atenção. Agora são 19 horas e 25, para quem está ao vivo com a gente. Vai rolar, ou está rolando, não sei, um ato do Lula e do Haddad marcado para acontecer aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Até fechei a casa inteira, porque eu moro pertinho da PUC e os gritos, né, estavam invadindo aqui o meu apartamento. Estou no meu home studio aqui. Por que isso é importante, gente? Porque o Lula continua à frente nas pesquisas de intenção de voto e a expectativa é que o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, discurse no evento. Rolou um burburinho no mercado nos últimos dias de que Meirelles seria anunciado como ministro da Fazenda de um eventual governo Lula, caso ele ganhe. Lula já rechaçou várias vezes a possibilidade de decretar ou de dizer quem seriam os ministros ou os nomes convidados para compor seu eventual ministério. Vale ficar prestando atenção nisso, o mercado presta atenção quando Henrique Meirelles fala e ele deve falar agora à noite. E mais uma notícia ainda para falar sobre eleições. Saiu agora há pouco a pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, mostra Lula com 50% das intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro com 43%. Esses são os votos válidos, tá? Os que computam, portanto, votos brancos, nulos e também as pessoas que dizem que não sabem, tá? Lula 50%, Bolsonaro 43%, brancos e nulos 5%, não sabem ou não responderam 2%. Quando a gente olha para os votos válidos, a gente vê o Lula com 54%, é isso? Não, 53%, cadê isso, meu Deus do céu? Essas matérias confusas, válidos. Aqui, Lula 54%, Lula 54% dos votos válidos, Bolsonaro 46%. A estabilidade, as últimas três pesquisas do IPEC mostram esse cenário, inclusive, segundo o IPEC, 93% dos eleitores já dizem estar decididos sobre os votos para as eleições presidenciais do próximo domingo. Os indecisos que dizem votar no Lula são 7%, os indecisos que dizem votar no Bolsonaro são 6%. Mais destaques de hoje, agora falando do mundo corporativo. O mercado reagiu nessa segunda-feira, meu povo, às notícias do IRB Brasil de sexta-feira. Na sexta-feira, o grupo ressegurador anunciou um prejuízo líquido de 164,7 milhões de reais no mês de agosto. No mesmo período do ano passado, ele havia registrado um lucro de 84,8 milhões. Ou seja, transformou o lucro de 84,8 milhões de agosto de 2021 num prejuízo de dobro, né? 164,7 milhões de reais em agosto de 2022. O mercado olhou para esses números e reagiu. A reação foi péssima. As ações do IRB Brasil hoje caíram 8,49%, perderam 9 centavos. Isso foi, olha, 9 centavos é nada para um banco, para uma empresa resseguradora que tinha suas ações valendo pouco mais de um real. Meu amigo, minha amiga, 9 centavos é muita coisa. Essa perda de 9 centavos fez com que as ações do IRB Brasil terminassem a segunda-feira valendo 97 centavos cada, 8,49% de perdas. E com isso, a gente tem as empresas que mais sofreram no Ibovespa de hoje. Dá uma olhada aqui no mapa dos ativos do Status Invest. A gente consegue ver o vermelhão do Ibov nesta segunda-feira. Poucas empresas terminaram o dia no positivo, hein? Entre os bancos, nenhuma empresa subiu. Entre as empresas ligadas ao setor de energia elétrica, algumas poucas altas. Eu destaco aqui o que aconteceu com Taesa, Engie, EDP e Copel. Copel, inclusive, foi o destaque de alta do dia. Hein? Olha só a história, né, da Copel. CPLE3. Vamos dar uma olhada. Ó. CPLE6. As ações da Copel lideraram o Ibovespa hoje entre as empresas que mais avançaram. Outra estatal, 4,51%. E aí você pode perguntar, ué, mas como que uma estatal foi a empresa que mais subiu hoje, sendo que as outras estatais desabaram 10%? Pelos mesmos fatores, política. Só que a Copel não está ligada na política federal. Afinal, ela é a Companhia Paranaense de Energia. O seu acionista controlador é o governo do estado do Paraná. No Paraná, houve a reeleição de Ratinho Júnior, do PSD, e ele deu declarações recentes que aventam a possibilidade de que o estado do Paraná acabe, em algum contexto específico, abrindo mão do controle da empresa, ou seja, privatizando completamente a companhia. O mercado gostou disso, as ações da Copel foram lá para cima hoje, e olha, subindo 4,5%, foi mais que suficiente para fazer com que a empresa se destacasse hoje. Está R$7,19, mas a Copel tem subido firme, hein, nos últimos dias, inclusive, considerando os últimos 5 pregões, alta de quase 12% ali, ó, no começo do pregão do dia 18, terça-feira passada, os papéis valiam R$6,45, no fechamento de hoje, R$7,19. Um outro destaque do mundo corporativo dessa segunda-feira foi a Unipar, que depois de reportagens confirmou que está avaliando uma oferta por ativos da Braskem. Ela respondeu ali a coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo, tá? Segundo ele, a Unipar teria feito uma proposta para comprar todas as 7 unidades da Braskem localizadas no estado de São Paulo. Eles querem uma fatia, portanto. Lembrando que a Braskem tem sido alvo de uma briga ali de várias empresas que têm interesse na empresa, cujo acionista controlador é a Novo Honor, a antiga Odebrecht, tá? Na semana passada, inclusive, retrasada, né, a gente viu uma alta expressiva das ações da Braskem depois que notícias vieram à tona de que a gestora americana Apollo teria feito uma oferta para comprar o controle acionário da empresa, que hoje está nas mãos da Novo Honor. Isso também faria com que ela tivesse que fazer uma oferta para os outros acionistas minoritários, inclusive a Petrobras, acionista minoritária da Braskem, além das ações que estão em circulação no mercado. A gente continua prestando atenção que o mercado está feliz da vida com essa história da Copel, além dos anúncios de dividendos, de outros investimentos, né? Lembra que eles compraram o parque eólico? A gente falou sobre isso aqui na semana passada, na nossa live, inclusive, conversando com o pessoal da Suno Research, né? O Daronco explicou para a gente as estratégias envolvendo a Copel na compra daquele parque eólico no Rio Grande do Norte. Olhando ainda para os destaques internacionais dessa segunda-feira, agradeço de novo, já são mais 600 pessoas ao vivaço aqui, senta o dedo no like e inscreva-se no nosso canal. O mercado também vai acompanhando com cuidado e de lupa, passando aqui a lupinha na câmera para saber um pouco mais sobre quem é Rishi Sunak. Ele é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Dá uma olhada na matéria que está no nosso site, está no suno.com.br/notícias. Rishi Sunak deve assumir oficialmente o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido na manhã desta terça-feira. Ele foi escolhido pelos líderes do Partido Conservador, que comanda ali a política britânica já há alguns mandatos. Ele substitui Liz Truss, que caiu na semana passada depois de 45 dias no cargo e uma gestão econômica desastrosa, que acabou forçando a sua renúncia. O Reino Unido está numa situação política bastante complicada e também numa situação econômica, no mínimo, desafiadora, com desvalorização crônica da Libra em relação ao dólar e também com custos de energia subindo, como está toda a Europa, de olho no que está acontecendo lá na guerra. São consequências da guerra que se desenrola na Ucrânia desde fevereiro desse ano, quando a Rússia de Vladimir Putin invadiu o território ucraniano. A Rússia, inclusive, que produz boa parte do gás que é consumido no continente europeu, que alimenta, inclusive, boa parte das fábricas das grandes economias europeias, com destaque para a Alemanha. O Reino Unido também vai a reboque disso, os preços de energia estão subindo, a inflação está alta pra caramba, os bancos centrais estão preocupados com isso, e o mercado continua também preocupado com o caminhar dos mercados lá fora e com as sinalizações de política monetária. Nessa semana, inclusive, temos decisão de política monetária aqui no Brasil. Amanhã tem leitura do IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de outubro. O mercado vai olhar para esses números e vai reagir, porque vai ser o último dado de inflação importante antes da decisão de política monetária. E, claro, estamos também na última semana antes das eleições, que acontecem no dia 30. Aqui no Suno Notícias, inclusive, nós vamos fazer uma cobertura especial a partir das 18 horas. Oficialmente, estou dizendo para vocês aqui, estamos arregaçando as mangas e prestando atenção em tudo que está rolando, porque no domingo, 18 horas, aqui neste canal, você vai conferir a nossa cobertura especial, eu, Beatriz Boiadia, e convidados ilustres sobre a apuração das eleições presidenciais e também dos 12 estados brasileiros que decidirão no dia 30 quem serão os seus governadores para os próximos 4 anos. A nossa live começa às 18 horas, ela só acaba depois que os resultados das eleições dos governos dos estados e também da presidência da República forem anunciados. Conversaremos com cientistas políticos, com economistas, com gestores, com nomes do mercado, porque o que a gente quer saber é, a partir desses governos que serão eleitos no dia 30, quais são os prognósticos para a economia brasileira e como o investidor deve se posicionar. O Suno Notícias está aqui sempre para deixar vocês muito bem informados. E para fechar o pacote, dá uma olhada nesses números aqui que foram divulgados hoje pelo Banco Central. A gente está falando do Boletim Focus. Toda segunda-feira o Boletim Focus é divulgado pelo Banco Central. É uma pesquisa, na verdade, que o Banco Central faz junto a instituições financeiras com as projeções dessas instituições para os principais indicadores macroeconômicos. Esses são os indicadores que aferem a saúde da economia brasileira. E nós temos aqui os números, né? O mercado projeta que a inflação vai terminar o ano de 2022 em 5,60%. Essa foi a 17ª semana consecutiva em que o mercado reajustou para baixo as projeções de inflação para o ano de 2022. Houve também um reajuste para baixo nas projeções de inflação para o ano que vem, agora a mediana é de 4,94, 0,03 ponto percentual a menos do que na mediana da semana passada. Houve também reajustes, mas dessa vez para cima, nas projeções de crescimento econômico. Pela segunda semana consecutiva, o mercado reajustou para cima a projeção do PIB, né, da alta do PIB para esse ano, e agora a mediana é de um PIB subindo em 2022 2,76%. Para 2023, uma alta mais modesta de 0,63%, foi a quarta semana em que o mercado reajustou para cima a projeção de crescimento econômico. Para câmbio e para Selic, que é a nossa taxa básica de juros, tudo igual, o mercado acredita que o dólar vai terminar 2023 valendo R$ 5,20, é a mesma aposta para o fim do ano que vem e para o fim deste ano, em termos de taxa básica de juros. O mercado acredita que o Banco Central não deve mexer na Selic, ou seja, a aposta majoritária de que nesta semana, na decisão do Comitê de Política Monetária, a Selic permaneça nos atuais 13,75% e assim vá até o final deste ano. 11,25% é a mediana do mercado financeiro para a Selic, isso no fim do ano que vem. Mesma coisa, a gente já está falando ali de várias semanas, no caso dos 11,25% para o ano que vem, a sétima semana seguida que o mercado manteve, no caso dos 13,75% para a Selic no final desse ano, foi a 18ª semana em que o mercado manteve essa aposta. Perfeito? Ufa, vamos continuar prestando atenção, as notícias políticas continuam vindo, essa semana promete, aqui no Suno Notícias você fica por dentro de tudo que deve fazer preço, às 9 horas da manhã, e tem o resumo do dia agora na nossa live das 19 horas. O Lucas, óbvio, vai subir a musiquinha enquanto eu dou o resultado da nossa enquete, porque hoje eu perguntei para você que acompanha a nossa live ao vivo, já somos aqui mais 600 pessoas, só no ao vivo, né? A audiência é deliciosa hoje, obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo prestígio, pelo tempo de vocês emprestado aqui. Fazemos nosso trabalho todos os dias para deixar vocês bem informados. E também vocês respondem as minhas perguntas, né? Hoje, por exemplo, eu quis saber se você tem Petrobras e ou Banco do Brasil na sua carteira. E olha, 60% da nossa audiência disse que sim, 40% da audiência disse que não. Beleza? Gente, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e vambora, que a semana tá só começando. Amanhã é dia 25 e eu vou ligar pro meu pai, que é aniversário dele hoje. Beijo pro meu pai, inclusive. Pai, tô te ligando. Até mais.